Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno
e Rodrigo Arasaki.
E hoje estamos aqui com a parte 2 do excelente bate-papo que tivemos aqui com o Nicolas. Muito obrigado, Nicolas.
Obrigado a vocês, foi espetacular, inspirador, e o que vocês tiverem de projeto no mercado de seguros, conta comigo. E vamos fazer projetos lá junto com a Inhumas para a gente fazer essa transformação e essa potencialização aí da corretora, que vai ser bem legal.
Obrigado, Nicolas. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda.
Boa, Japinha. A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTech e a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além de México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região.
É isso aí. Se você busca soluções especializadas em seguro de transporte, conheça os sistemas da NSTech, o NSSEG, voltado para seguradoras, e o NSCore, ideal para as corretoras. Ambos os sistemas trazem mais inteligência e automação para toda a jornada de transportes, desde a cotação, averbação, faturamento até sinistro. Simplifique seus processos com agilidade e precisão. Aponte sua câmera para o QR Code ou acesse nsseg.com.br e nscore.com.br para saber mais.
Boa. E sempre agradecendo a parceria com a editora Roncarati, um grande abraço para o Pedro. O seguro de transporte, temas atuais, de Paulo Henrique Cremonese. Tá aí, pessoal, um grande livro da editora Roncarati, que se você quiser adquirir, faz o que, Japinha?
Galera, vocês podem acessar o nosso site www.insurecast.com.br. Lá você vai ter um link para acessar a InsurStore, onde você pode adquirir, além desse exemplar do Cremonese, entre outros de outras lobbies, outras linhas de negócio. Além disso, você pode adquirir a nossa canequinha, os nossos produtos da loja e o nosso caminhãozinho aqui. Repomos os estoques agora há pouco e agora estamos com 3 lá.
Boa, você tem sempre 3, né, Japinha? Inclusive, o link da loja também está aí na descrição do vídeo.
Boa.
E se você quiser patrocinar, pessoal, patrocinio@insurecast.com.br, ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela fortalecida na amizade, tem um botãozinho aí, valeu demais, qualquer quantia é sempre bem-vinda. Além disso, se você quiser também ter acesso antecipado aos vídeos, faz tempo que eu não falo isso, hein, Japinha? Só se tornar-se membro do canal.
Nada por mês, ajuda bastante a gente aí, ajuda a manter o canal também de pé.
É isso aí, você sempre vai ter acesso antes de todo mundo aos vídeos.
Menos de R$8, né?
É isso aí, é R$8 mais ou menos. E também você tem aí a nossa carretinha para colocar a sua logomarca. Faça como a Access, a InsurStore, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Fala com a gente aqui que a gente desenrola isso daí.
É isso aí, galera. A gente começou o nosso bate-papo incrível aqui com o Nicolas. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos, clicar no sininho, que com isso você vai receber as notificações. Toda quinta-feira, às 19 horas, episódio novo no ar. Combinado?
É isso.
Bora?
Sempre. E deixa eu te perguntar uma coisa, Nicolas. Até pegando esses exemplos pessoais que você deu, enfim. Quando você olha para dentro de casa, eu tô falando da companhia, né? E você encontra eventualmente funcionários passando por dificuldades e etc, né? A gente tinha sempre aquele chavão antigo, né? Separa a vida pessoal da profissional. Aqui é trabalho. Lá fora você resolve seus problemas, né?
Cada um.
Como é que isso funciona hoje na prática? Assim, você vê que as lideranças estão mais adeptas, vai, a auxiliar ali aquele profissional que eventualmente está passando por alguma dificuldade profissional? As empresas estão mais sensíveis a isso?
Sim, hoje os gestores olham muito mais isso, né? Até porque você tem muito mais ferramenta que tinha no passado. E como olhar os funcionários, né? Porque quando você pega uma empresa de prestação de serviço, que hoje nós somos corretores ou seguradores, né? Resseguradores, o seu maior ativo são os funcionários. E como é que você faz eles trabalharem motivados? Alguns são por dinheiro, outros têm outros propósitos. Então, como é que você alinha isso? Por isso que é uma grande discussão hoje de propósito. Como é que você encaixa o seu propósito dentro da empresa que você trabalha para saber se é a empresa correta? E do outro lado, a mesma coisa. Se o propósito do funcionário é um e da empresa é outro, será que ele está no lugar certo? Fica mais fácil a decisão.
Isso.
Né? Então, acho que esse trabalho de você se autoconhecer para que você consiga tomar suas decisões, ele fica menos doloroso. E você consegue entregar mais resultado, por quê? Porque você vai fazer o que você gosta. Né? E aí um pouco da discussão. Poxa, o desafio que eu estou assumindo agora como CEO da Inhumas, ele está muito dentro do meu propósito. Né? Transformar, crescer, trazer inovação, levar uma companhia para outro patamar.
É a sua história, né, digamos
assim.
É a
minha história. Né?
Sim.
E tudo que eu aprendi nesses últimos 25 anos, eu tenho a chance agora de implementar tudo.
Num único projeto.
Num único projeto. Então pode ser realmente um projeto da minha vida. E gratidão. Não sendo, tem outros projetos. Mas nesse momento é uma oportunidade muito grande. Então, o que que motivou isso também, né? Por exemplo, conversando com o Azen, né? O Eduardo Azen é um empreendedor. Ele tem a corretora há 41 anos. A corretora chegou a ser e ainda é líder de portos no Brasil. Né? É muito forte em logística. Tem um nome espetacular com as seguradoras. Né? Ele é um empreendedor na veia. E quando eu conversei com ele, nossa, deu um match espetacular. Porque ele falou, cara, eu estou sem CEO, eu quero um CEO, vocês desenvolveram um plano, que é o que eu estava buscando, né? Fizeram um diagnóstico, entendemos que tem grandes potenciais, e eu quero fazer um restartup depois de 41 anos. Nossa, o olhinho brilha assim, né? Você fala, nossa, é a oportunidade perfeita, no momento perfeito, na hora perfeita da carreira. Então, e o que também motivou, né? O sócio, o Thiago Fagundes, né?
Grande Aliás, amigo. Um abraço pro Thiagão, faz tempo que eu não vejo,
Thiago,
cara.
Thiago, ponta firme, cara.
Demais, cara.
Ponta
Gosto muito
firme
dele.
demais, né? Ele também veio falar comigo e falou, Nicolas, nós queremos manter toda a tradição, o atendimento que é nosso diferencial, né? A especialização técnica que é nosso diferencial, mas nós gostaríamos de modernizar. Nós gostaríamos de também ser diferente, de fazer marketing, de atrair talentos, de reter talentos, de fazer todo o trabalho de RH e tudo. Eu falei, esse é o meu minha especialização. Então, unindo toda a equipe que nós temos lá, na Inhumas, né? Nós já temos todas as especialidades. O tamanho da corretora que já faz um volume de prêmios bem expressivo. Toda a tradição e mais o diagnóstico que é uma corretora saudável financeiramente, economicamente, estruturalmente, fora os investidores que tem e com a visão do Azen de querer continuar empreendendo.
Ele tem todos os ingredientes na
tem
mão.
Tem todos os ingredientes. Então, o nosso projeto lá é de fazer toda uma transformação bacana que a gente já vem fazendo há 3 meses. Implementamos o nosso Inhumas Academy.
Legal.
Exemplo que eu tive na EI há
Sim.
20 anos atrás, 25 anos atrás. Primeira palestra foi de inteligência artificial com o Léo Brunetti. Ele acabou de fazer um curso da Startse, que é o melhor curso que tem de inteligência artificial, e ele está maluco com isso, né? Porque ele ajuda demais o dia a dia dele, da WGA e de todos os clientes. É, e é o futuro. Né? Ele até trouxe uma frase para a gente, né, da IBM, que fala: quem é a inteligência artificial não vai substituir os gestores, mas os gestores que não usarem inteligência artificial serão Sim. substituídos por quem usa.
Né? Sim.
E hoje isso é uma grande realidade. Né? Com todas as questões de compliance, confidencialidade, tudo que tem que se criar, mas eu acho que ela traz uma eficiência profissional muito grande. Né? Agiliza muito vários processos. É, segundo curso, sobrinho da UIB, grande professor também.
Sobrinho, teve aqui também.
Teve aqui, fez um curso de resseguro para todos os funcionários.
Legal. Né?
Agora nós vamos fazer um curso de branding. Né? Nós contratamos uma consultoria de branding para olhar todo o nosso branding, marca, logo, nome, posicionamento, reposicionamento, propostas, uma consultoria 360 graus de branding. Recomendo até muito ele, chama Dubu, né? A Ana e o Ivan são sócios lá, fazem um trabalho espetacular. Então, a gente está fazendo um trabalho de brand de empresa de, assim, muito grande, dentro da Inhumas. E, não posso dar spoiler aqui, mas eu acho que a gente vem com grandes novidades aí para dezembro.
Legal.
Né? Vocês vão ver um barulho grande nosso. Trabalho espetacular.
Que é mesmo?
Aí.
Abre aí,
Você
abre
comentou
aí.
Aqui que foi mesmo?
Não posso falar ainda, mas vocês vão ver. E falei com o Rodrigo ali, né, um pouco, e a gente tem bastante novidade aí para trazer na mesa, né? É, tanto para clientes,
Legal.
Como para fornecedores, como para o mercado. Né?
E vocês pretendem, já tem um plano de como anunciar, como vai ser o anúncio e tal?
Isso, estamos já no roadmap de anúncios. Começa a trabalhar 30 dias antes, tem todo um trabalho aí. Desafio para o final do ano, né? Imagina fazer um evento no final do ano com 1 milhão de eventos, então talvez alguns eventos a gente jogue para janeiro ou fevereiro, né? Para consolidar, mas tem bastante coisa bacana aí. E todo um planejamento de 5 anos que está sendo executado, né? Sniper, todo mês, né? Toda execução. E a gente está muito feliz assim, com os resultados que estão aparecendo. A companhia vem crescendo mais de 2 dígitos aí, nos últimos 3, 4 meses. Então, vem fazendo um trabalho legal. Estamos aprovando investimento, estamos aprovando todas as mudanças e vem fazendo toda essa transformação. E acreditamos ser mais um case aí bacana e que se perpetue aí por mais diversos anos. A gente brinca que temos 41, como é que nós planejamos os nossos 80 anos?
E todo evento vai ser transmitido aqui no Surecast, não é isso?
Ao vivo.
Ao vivo. Não, e o que você falou, né, Nicolas? Eu acho que a oportunidade que você tem hoje de aplicar tudo que da sua experiência pelo levantamento da consultoria que foi realizada também, não tenho dúvida nenhuma que vai dar certo. Experiência tem.
Não, e tem um time bacana lá também, né? É assim, é toda a experiência do Nicolas com a história da Inhumas, com o time que tem lá, enfim, bem, bem bacana. Tem tudo pra ser um grande sucesso, né?
E você tá seguindo, assim, o projeto que vocês fizeram nisso, que você nem sabia que você ia estar lá, vocês estão indo em linha com aquilo.
Em linha.
Ou sempre pode ter algum tipo de... Porque agora você tá lá.
Tem ajustes naturais.
Hoje tá em linha, mas todo business plan ele é feito para mudar.
Né?
Então, a cada 6 meses, a cada 1 ano, você revisa, porque
o mundo muda.
Vai para cima, vai para baixo, Sim. o mundo muda, né? Vai pro lado. Mas hoje, assim, a gente tá conseguindo fazer um grande trabalho. Temos os nossos conselheiros também que nos ajudam, né? Então, é importante ter cabeça branca.
Legal.
O Azen contribui demais aí, né? No dia a dia, a história dele... Os cases, né? A gente vai discutir renovação, como é que traz uma cláusula, como é que coloca uma cobertura, como é que fala com a seguradora. Então, tem, assim, tem muita coisa. Que eu vejo, assim, né? Para o mercado, tem muita oportunidade. Então, ser corretor é você ser um empreendedor.
Você acha que hoje, quem quiser abrir uma corretora, tem espaço?
Tem espaço, desde que ele esteja estruturado. Né? Você sabe, vou abrir uma corretora e vou começar a vender de tudo, de qualquer jeito.
Assim não vai para frente.
Aí qualquer negócio não vai para frente. Né? Você, ah, vou abrir uma franquia da, sei lá, Casa do Pão de Queijo. Se você não está estruturado, não está planejado, né? Hoje eu recomendo, por exemplo, você vai empreender, você precisa ter de 2 a 3 anos de dinheiro no banco, em investimentos, para que se der tudo errado, você aguente 3 anos. E se der tudo certo, você vai ter que aguentar 2. E se você der muita sorte, no primeiro ano você já se paga. Então você tendo esse planejamento financeiro, ou um investidor, ou alguém, para que você tenha isso no caixa, você consegue abrir qualquer negócio na pessoa física, planejado, estruturado, com as consultorias certinhas para fazer um trabalho. Uhum. E quando você olha o nosso mercado, né, a gente está falando de mais de 150 mil corretores no Brasil. Se você olhar a parte de pessoas jurídicas, pelo dado da SUSEP, chega em aproximadamente 50%. Se você olhar corretoras corporativas que faturam acima de 5 milhões, aí acho que é 1%.
Caramba. Caraca.
Então olha o tamanho de mercado que tem. Sim. Se a gente falar que 50% das PMEs no Brasil não fazem seguro... Quantas PMEs tem no Brasil? Se eu não me engano, são mais de 20 milhões de empresas.
Sim.
Está falando de 10 milhões de prospects sem o seguro básico.
Nossa, é uma infinidade.
Plano de saúde, né? A gente não falou aqui, tem, se eu não me engano, é pela ANS, são 25% da população brasileira que tem plano de saúde. Olha o espaço que tem para telemedicina.
E na grande maioria, muito, muito dependente da empresa, né?
De empresa,
o cara que tem o plano de saúde para a família mesmo é bem difícil, deve ser.
Exatamente. Né? Então, olha o espaço que não tem.
Porque você perde o emprego, você perde o plano, né? Enfim.
É isso. E o corretor, né, ele é uma empresa saudável, uma empresa lucrativa. Então, você tem um retorno. Né?
Uhum.
Então, eu sou um incentivador. Venham para o mercado de seguros.
Boa.
Tem muita oportunidade. Tanto em seguradora, ressegurador, corretor, insurtech, as próprias empresas estão montando áreas de seguros, né? As fintechs estão montando áreas de seguros, todas as techs, RHtechs, healthtechs, agrotechs estão montando áreas de seguros, precisam de gente de seguros.
Uhum.
Então, ou seja, o mercado ele é muito grande. Eu não lembro o número exato, mas se eu não me engano tem 170 mil... funcionários em seguros. Eu acho que a Denise Bueno lá, que é grande amiga também, jornalista, ela publicou algum dado desse, quantas pessoas tem no mercado de seguro, ou seja, é muito pouco.
Pouco.
Quanto que não dá para crescer isso? Ah, mas a tecnologia tá diminuindo as pessoas? Sim, mas estão abrindo outros mercados. Né? Como é que olha outros mercados?
Uhum.
Você pega lá o pessoal desses Uber, 99 Táxi, né? Estão substituindo os taxistas, não. O mau serviço na época trouxe uma tecnologia e hoje tem muito mais funcionários, né, motoristas do que tinha antes.
Sim.
Outro exemplo, a Netflix substituiu a Blockbuster, né, as locadoras de vídeo. Poxa, mas você tem que ir lá, pegar a caixinha, escolher um vídeo... pegar, depois devolver, lembra que você tinha um Dropbox lá?
Devolve,
olha o tempo que você perde. Hoje você entra na sua casa, aperta o botão no seu celular, onde você quiser, você assiste o vídeo que você quiser. Então, a má prestação de serviço surgiu Netflix e outros streamers, né?
É
vários. Quantos funcionários, quantos empregos novos não surgiram com esses streamers? É. Não sei se vocês assistiram o filme do Spotify também na Netflix.
Não sei.
Caramba, tô por fora.
Vocês têm que assistir filme de empreendedorismo. Assiste o filme do Spotify. A briga que eles tiveram junto às empresas de música, né? Provando que o modelo deles era o melhor. E que ia rentabilizar o setor também. Mas na época tinha um medo. Olha o que é
deve ter um pouco
da venda de CDs.
Também deve ter um pouco daquela questão da qualidade, porque o digital ela tira um pouco da qualidade da música. Não sei se os caras pensaram também nisso na época. Isso aí não presta.
Hoje não mais.
Não vou dar spoiler aqui, mas assiste o filme, é impressionante. O desafio para montar startup, o desafio para disruptar o mercado e para onde foi o mercado hoje.
É. Vou assistir, vou assistir.
Brasil a gente vê aqui no Bank.
Vamos junto. Não aguento mais te ver. Sábado inteiro aqui gravando.
Então tem muita oportunidade, assim. Eu vejo. E o mercado de seguros, né? A gente que está olhando dentro, fora, internacional e tentando olhar 3D o mercado, né? Porque estamos olhando oportunidades também, como é que cresce para cá, para lá. Então tem muitos ângulos e tem muitos clientes que não fazem outros tipos de seguros.
Né? Verdade.
Quanta oportunidade não tem no cross-selling?
Uhum.
Né? E de novo, não é só vender. Poxa, você falar de cyber com o seu cliente, ele tem o risco imediato.
Uhum.
Né? Falar de cadeia de fornecedor é risco imediato. Falar de lucros cessantes, risco imediato. Gestão de risco de transporte é na veia, o PGR lá, a discussão é diária. Como é que melhora isso, né? Uhum. Até a gente tem clientes que... É, você tem o cliente com uma mega estrutura de GR, com torre de controle, consultoria, todo mundo, é um investimento pesado e ele continua tendo sinistro. A pergunta é, será que o investimento está indo para o lugar certo?
Uhum.
Será que não deve mudar alguma coisa? Como é que traz gente que faz esse trabalho? Né? O Chaya é um da Risk Veritas lá, é um amigão e ajuda muito nesse trabalho também.
Uhum.
A gente usa muito ele também para fazer esse trabalho. Né? Ou seja, como é que eleva o nível de consciência e risco dos clientes? Então você perguntou, poxa, se abrir uma corretora faz sentido? Dependendo do nicho, é mais varejo, é mais transacional. Aí você tem que saber vender bem. Automóvel, residencial, pessoa física. É, aí você parte um pouco mais sofisticado, você começa a entrar em produtos financeiros, e aí a Porto ela ajuda muito, né? Imagina fazer capitalização.
Pois é.
Consórcio.
Cara, é verdade.
Consórcio é um negócio que muita gente não faz e não está tão difundido isso no Brasil. Mas ele pode ser investimento ou ele pode ser o financiamento. Depende do ponto de vista. Se você tem dinheiro sobrando, você pode fazer um consórcio, devagarinho ir pagando, fazer os lances e quando tiver o dinheiro, aí você compra um apartamento. Ou seja, você vai pagar muito menos financiamento.
Uhum.
Você se planejou para isso.
Uhum.
O outro é, você comprou o apartamento, agora você precisa fazer o consórcio. Aí não dá, porque você não sabe se vai ser contemplado. Então você tem que fazer o financiamento do banco. Aí, quanto custa esse apartamento depois de 32 anos?
É. É complicado.
Duas vezes?
É. Eu sei.
Você não planejou, né? É. Todos nós sabemos. Essa é a cultura do brasileiro. Mas e se você faz o consórcio para comprar um carro? Você não precisa pagar a taxa de juros.
Perfeito.
Exato. Você compra o carro à vista. A solução é de seguro.
Fala consórcio que você aqui entende bem, cara.
E está na mão. Certo?
Entende bem fazer errado, né? Que eu tomei dois golpes de consórcio.
Ih,
é que
cara.
Tem que fazer com empresa séria, né, cara?
Porto Seguro, com... mas... Né, tem...
ele pegou um cara no centro da, sei lá, vendo ouro, vende consórcio. Fechou lá também.
É, o pior que era uma empresa financeira, né? Depois eu te falo quem foi, mas é uma dessas fisas da vida aí.
Tá. É, tem que tomar cuidado, né? Esse talvez é um pouco da dificuldade do mercado, né? Quando olha investidor, assim, grande, de fora, fala, pô, vou pôr dinheiro em seguro. Mas e as fraudes, né?
Exato.
Hoje, o maior dor do mercado é fraude. Como é que combate? Acho que a tecnologia traz muito isso e a gente já vem combatendo bastante, né? Os corretores vêm combatendo, as seguradoras vêm combatendo, todos os fornecedores disso vêm combatendo. Então o mercado vem ficando mais profissional.
Uhum.
Né? Tem outros seguros que são espetaculares, assim, que ninguém fala. Sucessão de empresa. Que seguro que é esse? Um seguro de vida que a empresa contrata para os sócios. Porque se um sócio morrer ou ficar inválido por doença de invalidez, como é que paga a parte desse sócio? Imagina uma empresa que fatura 1 bilhão, que o sócio, só aquele sócio custa 100 milhões.
Pode crer.
Como é que, se ele morrer, as ações vão para a família.
E se a família quiser...
Como é que a empresa tem caixa para pagar aquilo? Né? A empresa pode também... Tem empresa que tem empresa que não tem. Depende do momento da empresa.
Uhum.
Né? Como é que ela cria um seguro de sucessão de 100 milhões de reais para o dia que aquele sócio morreu, ou aqueles sócios morrerem ou faltarem? A seguradora paga a empresa e a empresa paga a família. E o fluxo de caixa não mexe. E você
Caraca.
continua a empresa normalmente. E ainda defende as suas ações porque não vai sair do controle da empresa.
Boa.
Isso existe hoje. É muito bem divulgado. São poucas seguradoras no Brasil. Antigamente era offshore, né?
Mas tem
Hoje é.
uma assessoria também para ajudar a administrar aquela empresa? Para ela não morrer, por exemplo, não, entendeu?
Não, hoje você tem consultorias, né? Você tem family offices que fazem isso, e a própria empresa, quanto maior ela
Ela.
é, mais estruturada ela está.
Não, mas diga assim, isso partindo da empresa, né, em si. Mas diga assim, a seguradora de prover esse serviço, ó, a gente vai te dar isso aqui, e se precisar, tem tipo um benefício aqui
É,
que é.
tem uma consultoria jurídica, mas a consultoria, o foco desse seguro é você já planejar tudo antes.
Antes, entendi.
Entendeu? Então você senta com, sei lá, o family office ou a consultoria financeira pessoal dos sócios, você conversa com o jurídico da
Caraca,
empresa,
da
você
hora, mano.
conversa com o presidente, com o CFO e os advogados que estão fazendo o contrato social e você coloca o seguro.
Entendi.
Entendeu? Aí você fala, poxa, é outro seguro que é muito bom,
Caramba, que
muito
louco isso,
bom para o mercado,
mano.
muito bom para os corretores.
Até para quem vai montar uma empresa também, né? Então, daria.
Claro.
Vamos falar de D&O. Quantas apólices de D&O tem no Brasil?
É que eu percebi que agora começou a dar as taxas caindo porque tá uma
Isso.
concorrência,
Só
né?
que se você pegar, se eu não me engano, a gente está falando de 36 milhões de empresas ativas, né? Sendo que 20 ou até mais 25 é PME. Mas mesmo as PMEs deveriam ter seguro
É mesmo.
de D&O. Então,
Não faz, né?
se a gente tiver 5, 10% do mercado, é muito. Né? Olha o tamanho da penetração de D&O. Então, você vai abrir uma corretora? Será que vale abrir uma corretora de financial lines?
Tem que olhar,
Será que
né?
vale abrir uma corretora de automóvel? Vale uma corretora de consórcio? Olha quanto espaço tem.
Pela sua experiência, Nicolas, caso quem quer montar uma corretora, ele deve se especializar num único nicho ou aquele nicho que ele se dá melhor, ou ele cria uma cesta de produtos, por mais que ele não saiba o produto em si? Qual dica que você dá assim?
Quanto mais nichado, mais especializado ele é, mais ele vai ser consultivo. E aí entra no Trusted Advisor. Você entrega um nível de serviço maior, você não é
Tipo assim, sabe
um
pouquinho de cada coisa e não
distribuidor.
sabe nada no final.
Isso, quem quer fazer tudo não faz
Faz
nada
nada.
bem. Então, se você nichar, especializar, e as seguradoras dão curso, se você quiser, você tem curso de qualquer produto no mercado, tanto online como presencial. Você consegue seguir. Então, esse é um trabalho que, por exemplo, dentro da Inhumas, nós já temos um corpo técnico muito forte de especialização. Então, a ideia agora é como é que a gente traz essa especialização para os clientes.
Boa.
Como é que a gente traz as seguradoras para nos ajudarem também a divulgar essa especialização? Como é que eleva o nível, né, do que a gente já entrega bem para um nível estratégico? Como é que a gente fala de riscos climáticos? Como é que fala de riscos cibernéticos? Como é que fala de fornecedores? Então, tem um espaço aqui que está pouco ocupado. Né? E como a gente já faz muito bem o que nós fazemos, como é que entrega esse a mais? Aí você tem BI, você tem inteligência artificial, você tem outras tecnologias que a gente pode olhar, por exemplo, um cliente que tem muito sinistro, e entender profundamente onde está a dor, porque às vezes a dor, o sinistro vai gerar mais prêmio porque a sinistralidade aumentou, ele vai ter que. Como é que a gente olha esse trabalho e aprofunda? Entende a dor e depois corrige essa dor, né? Talvez não vai ser no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Como é que olha os clientes e como é que alinha os budgets para que ele tenha investimentos e consiga ir evoluindo ao decorrer dos anos? Então não é um projeto de um ano de uma renovação. É como é que a gente projeta essa renovação e faz um plano de 3 anos.
Pois é.
E olha.
É porque assim, até pensando nisso, né, do cara que tá começando, você tem que nem você falou, né? Se você, quanto mais especialista você é, mais parceiro do cara você vai ser, né? Mas Entretanto, uma experiência que você teve quando você abriu o Avis, pelo que eu entendi, você trouxe especialistas nos seus ramos como sócio, cada um nos seus ramos, né? Como sócio. Então, é uma forma de você ser multi-especialista, né? Digamos
É,
assim.
mas depende da sua bala, né? Pra
Ou
fazer isso.
depende do apetite do cara de ser sócio da tua empresa,
Ah, sim,
né?
entendi.
Acho que tem
Exatamente.
os
Então,
dois lados,
o
né?
modelo de partnership é um modelo vencedor.
É, né?
Né? Porque você atrai gente que quer empreender. Já é diferente. Você já consegue ter uma remuneração por performance maior. Porque você está trazendo alguém também para empreender. E a gente tem que pensar também que você toma risco todo dia. Quem toma mais tem mais chance de ganhar mais, quem toma menos tem menos chance de ganhar mais. Exemplo, quero investir na poupança ou quero botar num fundo? O fundo é volátil, mas se você deixar o dinheiro lá 10 anos, ele vai render infinitamente maior que a poupança. A poupança, ela dá aquele pequenininho ali e nunca vai cair, mas também é só aquilo.
Só que
Então, um pouco, quando você discute, vou montar uma empresa, ou vou crescer a minha empresa, ou eu como funcionário, como colaborador, como é que eu penso na minha carreira? Você tem que pensar nisso, né? Estou disposto a tomar riscos? Sim. Quais? E depois que identificou os riscos, como é que você se prepara para esses riscos? Vou empreender. Você tem funding? Não. Pô, então você vai empreender. Se der errado, você quebra.
O que você tem a perder dentro disso,
É
né?
isso.
Dessa história.
Não, então eu vou esperar alguns anos, vou juntar um dinheiro. Em vez de trocar de carro, eu vou juntar dinheiro num fundo, né? Num...
É, ou como eu acelero esse encaminho ali, né?
Acelera esse encaminho. Quando chegar no budget ideal, aí eu posso empreender. Então você empreende já muito mais estruturado. Né? Vou trocar de emprego. Qual que são os riscos? Vou para CLT, vou para sócio, vou para outra coisa. Também entender os riscos. E, normalmente, quem toma mais risco estruturado normalmente dá certo. Porque a chance de dar errado é menor, mas mesmo que deu, você já está
Você
planejado.
tem um plano aí.
E aí a importância de, né, ter uma família que te apoia. Então, poxa, como é que você conversa com a sua esposa? Essas últimas mudanças que eu fiz, todas alinhadas com a minha família. Eu tenho 3 filhos, não é uma coisa fácil.
É
Um de
verdade.
um de 13, um de 11, e agora a Carolina com 1 ano e meio.
A galera brinca, né? Quem é onde come um, come dois, pode até comer, mas não estuda, né?
Exatamente. Né? Você vai falar de viagem, já não é mais um quarto.
Então.
Você vai falar de carro, já não... o carro de 7 lugares já está apertado. Então, e tudo como ambição também, né? Então,
Isso.
olhar a sua ambição. E de novo, comentei um tempo atrás, não está errado você ter uma ambição pequena, porque faz parte disso. E quanto menor ela, mais estruturado você fica, porque é fácil de atingir. Você tem uma ambição muito grande, aí você tem um caminho diferente aqui a percorrer. Por isso que eu sempre recomendo para todo mundo que fala comigo, né? Amigos, colaboradores, parceiros, sócios e todo mundo. Até na minha família, né? Até minha esposa, ah, eu quero crescer na minha carreira. Você fez o seu plano de 5 anos? Onde você quer chegar? Até para saber o que que você tem que fazer. E acho que esse trabalho de autoconhecimento é muito bacana, né? Porque ajuda muito, por exemplo, lá em Umas a gente conversa muito, né? O Thiago, a gente está ali no dia a dia, nas estratégias também com a Zen. Então, como é que a gente entende um outro? Até para como é que a gente se coloca, como é que planeja, como é que traz algo estruturado. Pode ser queremos fazer uma contratação. Como é que planeja essa contratação? Queremos fazer um projeto de treinamento e capacitação dos funcionários. Como é que planeja esse projeto? Né? Queremos investir em marketing. Como é que planeja? Pô, nós queremos modernizar toda a parte nossa de marketing e branding. Uma coisa é nós fazermos isso. Tem experiência, tem tudo, mas outra coisa é trazer um especialista, uma empresa de consultoria de branding no mercado, para olhar tudo isso e indicar os melhores caminhos e a melhor forma de fazer. O trabalho é espetacular. Né? Então você consegue fazer mais estruturado. Então essa visão de autoconhecimento para você se preparar, para você crescer, você chega onde você quiser. Tem um timing, mas você chega, porque você tem a sua meta, você tem os seus objetivos.
Sim.
E está alinhado ao seu propósito de vida. Aí não é dinheiro que toca.
Pois é.
Aí é projeto, é propósito.
É a sua automotivação.
É algo, Marcio. Acorda de manhã com tesão de fazer aquilo.
Isso.
Não, tem que trabalhar. Então você está altamente motivado. Então todos os projetos que eu entrei, no começo meio sem querer, porque eu estava aprendendo também, mas depois eu já fui para uma linha mais de propósito, todos eu entro automotivado. Então para mim chegar cedo, sair tarde, trabalhar e fazer, tem problema nenhum.
Não é a dor, né?
Tem que trabalhar no final de semana. Ó, vamos pegar o exemplo aqui, Insurecast. Vocês trabalham qualquer dia que for. À noite, de manhã. É um projeto de vida de vocês. Olha o propósito que tem por trás. Então, não é o dinheiro que traz, é o propósito que tem.
É isso.
Ele te motiva a ir muito mais longe.
É.
Entendeu? Como é que põe isso na sua vida profissional? Como é que põe isso na sua vida pessoal? É. Tem erros e acertos, né? A gente também.
É normal?
É ser humano, já errei bastante, né? Como diz o meu conselheiro, se eu tô acertando mais do que errando, então eu tô indo pra frente. Mas a gente erra também, e aí não faz parte do projeto. Aliás, pivotar e errar faz parte, né? Então, se você pegar todas as startups, né? Você faz o MVP. Por quê? Porque o MVP é rápido, testa, deu errado, já arruma e já faz outro. Ou cancela aquilo e já abre outro projeto, porque aquele lá não vai pra frente.
E nesse processo, você acha importante, que nem você falou, você teve conselheiros, né? Mas de repente de ter uma consultoria, um negócio para te orientar também, que nem, vai eu e o Japa ali, que a nossa formação é X, queremos abrir uma empresa agora, mas a gente vai fazendo, né? Provavelmente.
Sim.
Não tem muito conteúdo no sentido acadêmico da coisa. Você acha importante ter isso? Você acha que é válido?
É aquela grande questão, né? Você fala, ah, vou contratar um advogado, vou no mais barato ou vou no mais caro? Não, você tem que ir no mais eficiente, normalmente é o mais caro. E gastar dinheiro com advogado é investimento. É porque você está criando um contrato, está criando um acordo ali que é para o futuro. Você não combinou agora, você vai ter dor de cabeça lá na frente. Então, se você está. Aí eu chamo de ecossistema, né? Quanto você vai criando o seu ecossistema, tanto pessoal como profissional, que ele te ajuda muito nos desafios. E consultores são muito importantes. Né? Não é à toa que a gente tem a nossa consultoria de growth, que é a WGA. Mantém isso, porque a gente acaba entrando no dia a dia e se afoga no dia a dia. Tem alguém aqui puxando. A gente tem o conselho que ajuda a gente a subir o nível estratégico, mais o Azen, que é um sócio investidor, o maior investidor que também puxa a gente para o estratégico, e as demais consultorias de RH, financeira, de branding,
Que ali o cara tá
de
focado também, né?
marketing. Né? Vamos trabalhar com mídia social. Uma coisa é a gente fazer a mídia social nós mesmos ali na raça. No começo você não tem dinheiro para fazer, mas se você está planejado, você investe. Se você investir, quanto que cresce a sua divulgação?
É isso aí.
Né? Ah, vou patrocinar um post. Uma coisa é patrocinar por patrocinar, outra coisa é contratar uma agência de mídia social que faz o patrocínio de uma forma mais correta. E o que que é um desafio hoje no mercado? Quando você olha a falta de investimento ou budget, você fica mais tímido para fazer as coisas porque você está mais apertado.
Isso.
E isso te gera a. Você perdeu oportunidades.
É.
Né? Se você se planejou e sabe que você tem que chegar aqui, você não pode ir tentando vir para cá para um dia chegar aqui. Você já tem que mover a peça aqui para chegar lá. Então, né, fazendo um advogado do diabo aqui, aonde o Insurecast quer chegar daqui 5 anos? Planejou, quero chegar aqui. Esse é o benchmark de mercado, o nosso desejo está aqui. Então, o que que nós estamos fazendo hoje para chegar aqui? Será que ele tá certo ou ele tá meio para cá?
Isso.
Então planejou para cá, ah, vai demandar investimento? Tem esse ano não? Tem o ano que vem? Como é que eu arrumo esse investimento? É patrocínio? Porque tem que fazer. Porque se não fizer tudo isso, não chega
Não
aqui.
chega aqui.
Então, qual é o esforço, né, que nós vamos fazer para chegar lá? E aí, prioridades. Como é que você define prioridades para tomar suas ações? E aí você consegue atingir o seu objetivo mais rápido.
Boa.
É uma ciência difícil, mas
Claro.
hoje tem vários cursos, né? Acho que tem, nossa, milhões de imersões. É, tem aquele G4 Educação, tem a Aldas. Aliás, a gente até olhou a Aldas, tem vários materiais dentro do site deles para você utilizar. A Start-se tem vários cursos também ali que você pode. A FGV tem vários materiais da FGV disponíveis lá no site, tem até cursos gratuitos. Então,
Dá
hoje.
para trás. Material tem,
E
né? Para si.
o seu networking, né? Por exemplo, poxa, quantos empresários você não pode chamar para tomar um café e pedir opinião?
Né?
Pessoas que você conhece, admira e tem.
Perdeu o medo de chamar esses caras para conversar, né?
Perdeu
De alguma
medo, porque
forma.
tem gente que quer ajudar, né? Por exemplo, vocês querem fazer um projeto para alavancar o mercado de seguros. Tem uns 10 caras querendo fazer isso hoje no mercado, no mínimo. Fora os outros que querem muito, mas não conseguiram.
Isso.
Como é que põe esse projeto na mesa,
É.
né?
Como é que eu atraio até a visão desses caras aqui para investir, para ser patrocinador e aí por
Exato.
diante?
É, o próprio Sincor, ele quer divulgar o mercado de seguros, né? A SUSEP quer divulgar o mercado de seguros. O que que dá para fazer junto com as instituições também? Fenacor quer divulgar o mercado de seguros. Como é que se junta com eles? O que que dá para fazer de diferente?
Isso.
As empresas querem divulgar as marcas. Um podcast desse vale muito a pena. Como é que você a gente olha isso 3D? Porque vocês também estão ajudando as empresas, né? Por exemplo, eu gostaria de montar um podcast da Inhumas para divulgar seguros, para divulgar nossas soluções para os nossos clientes, chamar nossos clientes para conversar. Como é que a gente faz isso junto?
Pois é. Então, isso é uma pergunta que eu faço, porque o que a gente viu, né, desde que a gente começou até onde a gente está hoje, né? Quando a gente começou, acho que podcast mesmo, acho que não tinha nenhum, né,
Não
já
tinha nenhum.
quando
Eu tava
se
falando
tinha, a gente
pro
não
Nicolas,
conhecia, enfim. Não
no
quero ser
início.
prepotente de falar que a gente foi o primeiro. Mas também não lembro de. Tinha algumas coisas, né? Que
Sim.
existiam aí e
Na
tal.
internet, mas não um formato podcast, talvez.
Entretanto, o que que a gente percebeu ao longo dessa trajetória? Que quem busca a gente ou quem quis foi muito mais de uma questão de. Vou fazer a minha empresa cast do que estar conosco. Por quê? Não sei. Talvez o cara quer só divulgar a marca. O que que a gente pensa como divulgação? Talvez nossa forma de pensar também esteja errada. Que eu acho que é muito mais interessante a venda ser na conversa
Sim.
do que se aquele negócio de ser só tá jogando produto
Não,
na cara do
não, não.
cara e o
Aí é o
cara.
vendedor, você não é um parceiro estratégico.
Entendeu? Enfim,
E a
e
gente
aí.
entende isso, né? E a gente percebeu isso, igual ele falou, né? No decorrer desses três.
É
Vai
só
fazer
ver os
3 anos.
episódios que a gente teve com os patrocinadores aqui. Foram
Sim.
conversas que sutilmente saiu os produtos dos
Sim.
caras ali na
Não,
conversa.
e trazer a solução, né? E trazer o
E isso, o
diferente.
problema.
Na verdade, é trazer informação rica
É isso.
para o interlocutor, seja
Isso.
ele quem for.
É isso. E numa conversa assim, mais
Amigável.
amigável, porque não vai ser um negócio totalmente curso, porque nós não somos os
Sim.
entendedores, mas sim quem é o nosso convidado
E
e tem
levar
experiência, igual você
pergunta
tá
de
tendo
gente
experiência.
leiga mesmo, né? Para o
Isso.
cara que faz se
Porque
interessar, né?
exatamente, é porque assim, por exemplo, tem muitos assim comentários assim, tem inscritos, assim, há corretores também que buscam entender um pouco mais, porque
Isso
tá
é
entrando.
mesmo.
Mas, pô, aí ouviram falar da gente. Aí o cara vai lá, assiste, porque tá falando. A gente tá entrevistando, conversando com um especialista,
Sim.
né? E aí ele começa a aprofundar, porque esse especialista que tá conversando igual você me deu dica de curso, onde procurar, tal, tal, tal. E aí acaba gerando uma rede que a gente entende que tá todo mundo se beneficiando, né?
Exatamente.
Mas o ponto que você falou é: o ponto daqui até chegar aqui é uma coisa que realmente É uma coisa que
precisa estar planejada, né? Precisa estar organizada, né?
Planejada, porque a nossa intenção realmente é divulgar o máximo possível, ter o máximo de seguidores possível, né? Eu não sei se o Rafa pensa assim também. Não, eu sei que ele pensa, cara, mas eu tô falando de uma forma.
Essa é uma conversa que a gente pode ter depois.
Mas.
E chama alguns amigos e faz um brainstorming ali. E planeja junto com vocês o que dá pra ser feito, entendeu? Boa. Porque esse eu acho que é o grande segredo, assim. É juntar toda essa experiência que vocês têm, toda a experiência que eu tenho, né? Como é que você junta isso num projeto e atrai também novas experiências, novos profissionais que conseguem agregar esse projeto para fazer um projeto maior ainda.
É.
Então, tem um desafio, né? Atração de talentos, mas tem mecanismos. Então, o que a gente pensa também? Poxa, a Inhumas hoje, ela vai crescer muito, de forma estruturada. Ó, quem que quer fazer parte desse projeto? Como é que a gente traz gente boa? Como é que a gente empreende junto? Como é que faz ações de marketing, mídia e branding, ações em conjunto? Quem que a gente traz como parceiro? Então, todo esse ecossistema nós estamos montando, né? Eu já trago um ecossistema grande de relacionamento. Para quê? Tem coisas que é para dentro, que é para nós, então são fornecedores nossos, e tem para fora, que é como é que também traz um ecossistema para entregar coisas diferentes para os nossos clientes. Por exemplo, a gente teve uma reunião com uma empresa de inteligência artificial que, pelos cases dela, a gente consegue mitigar sinistros de transportes ou aumentar a eficiência do frete, dele chegar mais rápido. Poxa, é uma solução completamente diferente. Eu nunca tinha visto para o mercado de logística. Quantos clientes de logística nós temos? E se nós levarmos essa solução atrelada com uma seguradora, numa proposta de valor diferente para os nossos clientes?
Sim.
Olha o impacto disso no crescimento, na retenção dos clientes e na criação de novos clientes. Esse projeto está na mesa.
Legal.
Né? Esperamos implantar rápido. Então, como é que traz isso para o negócio? Então, você começa a se comportar para o mercado, para as seguradoras e para os clientes, como um player estratégico. A seguradora já vai te olhar também diferente. Pô, não é mais um corretor. Né? É um corretor que me agrega. É um corretor que traz solução diferente. É um corretor que é estratégico. Ela vai tentar também fazer coisas diferentes. Soluções diferentes. A gente leva uma proposta de valor diferente para o cliente. Então, tudo isso tá ligado. Agora, você pode ter o seu ecossistema que te entrega todas essas soluções. E aos poucos depois você vai internalizando tudo ele para você ter uma corretora enorme com 1.000 funcionários, faturando 11 bi de prêmio e com tudo internalizado. Né? Queremos chegar nesse problema bom. Mas hoje, dentro do plano, toda essa parte de inovação, tecnologia, ela vai andando em paralelo. Por quê? Porque é o presente e o futuro. E como é que a gente tangibiliza isso para o cliente final? Né? Junto da parte humana, da parte técnica e da parte de atendimento. Sinistros, né? O quanto que não dá para trazer de tecnologia em sinistros, em GR? Então, tudo isso a gente já está vendo e está trazendo. Então, isso são algumas novidades também que a gente vai começar a trazer aí para o final do ano. E a gente fica bem empolgado, né, de fazer esse trabalho. E outros corretores, outros parceiros, outras seguradoras, outros concorrentes, né, qualquer pessoa do setor que queira falar e trocar ideia e a gente também construir coisas juntos, nossa, nós estamos à disposição porque ideia nova é bom pra gente.
É isso. Prometo, última.
Fica à vontade, eu tô tranquilo aqui de tempo.
Dentro dessas experiências que você teve de abrir empresa, de seguir empresas, enfim, de até acelerar empresas, né? O que você vê no empresário brasileiro ali que é uma característica que faz o cara quebrar, ou seja, faz o cara não dar certo? O que você acha que... que nem você falou, a questão do planejamento, a questão da vida pessoal tá balanceada e às vezes o cara começa e tem um problema pessoal, tem que largar tudo, enfim. O que você acha que é uma situação que ele tem que estar bem preparado para não roer a corda rápido?
Eu acho que, vamos lá, tem algumas situações, né? Mas a primeira, né, e até falando com o pessoal da Fiesp, também tem um dado de mercado que 90% ou 90% e poucos das pequenas e médias, das startups, quebram nos primeiros anos.
Uhum.
É, isso é dado de mercado, da internet. Por que que acontece isso? Pelo motivo que eu falei. Você está preparado com fluxo de caixa para aguentar 1, 2 ou 3 anos?
É.
É. Como é que você abre uma empresa e acha que no primeiro ano você vai dar um lucro estratosférico que vai pagar toda a conta do negócio? Ou se você der muita sorte.
Uhum.
Você tem que visitar clientes, você tem que construir a empresa, você tem que fazer tanta coisa, até burocrática, né?
Você tem que ser, até se autopagar, né?
Se, pô, você vai...
Se sustentar durante esse período.
Exatamente.
Né?
Então você tem a física e a jurídica.
Uhum.
Né? Como é que você contrata funcionário, paga o aluguel? Se você vai investir ainda não numa prestadora de serviço, mas numa empresa que tem imobilizado, você vai ter que comprar máquinas, financiar equipamentos. Então, eu acho que o primeiro de tudo é olhar fluxo de caixa. Se você tem fluxo de caixa para 2, 3 anos, você já não vai quebrar em 2, 3 anos. E a chance de você performar em 2, 3 anos é grande, porque você está planejado. Você montou um budget financeiro de 2, 3 anos. Então, você também não pode gastar mais que o de 3 anos vira um, acabou o dinheiro.
E você vai ter 2 anos para correr atrás, né?
Exatamente. Então, quantos anos você tem para correr atrás? Esse é o seu investimento. Se você traz um investidor, o investidor está vendo a mesma coisa.
Uhum.
Né? Ele vê o seu plano de negócio para ele investir, pôr dinheiro no seu negócio para você executar aquilo ali. Então, primeiro de tudo é fluxo de caixa. Segundo é... Tem que ter esse propósito, tem que ter uma proposta de valor diferente. Ah, eu quero vender livro e vou abrir uma livraria. O que você tem de diferente? Nada. Então você é mais um player. Aí pode dar certo, pode dar errado, se você achar um ponto, né, que passa muita gente que compra livro, mas você não vai ser diferente. Então como é que você cria algo com uma proposta de valor diferente? E o benefício para o seu cliente ele é tangível. Né? Então essa é a dificuldade das empresas atuais, de todo o setor, de como é que uma seguradora ela é melhor que a outra para sair do preço. Se você tiver uma proposta de valor diferente, um atendimento diferente, um serviço diferente, você sai do preço. Se não, é preço.
Uhum.
Então, preço por preço, ele vai fechar no mais barato. Aí, às vezes, o mais barato começa a te dar prejuízo. Né? O segundo é, como é que você tenta pensar no seu cliente ideal? No começo é difícil, porque você tem que atirar para todo lado, você tem que ir no seu nicho ali, mas conforme vai crescendo, o que acontece? Você começa a ganhar muito cliente e a sua estrutura começa a não atender. Por quê? Porque você vendeu mais do que a estrutura. Aí você tem que estruturar. Só que se você está investindo num produto que ele te dá pouco lucro, ou ele te dá prejuízo até, porque você não fez a conta direito, você também quebra.
É, você tá louco.
É, exemplo de quem revende e-commerce. Você pega o produto de alguém, põe um markup ali de preço e vende no Mercado Livre. O Mercado Livre começa a subir o custo do frete, e você que tem que pagar... Você quebra. Você está vendendo muito, mas está dando prejuízo. Então você tem que mudar de produto. Você tem que vender produtos que te dão margem de lucro. E tem muita gente que na empolgação acaba vendendo. Empresas de tecnologia. Normalmente é uma pessoa que conhece muito de tecnologia e é apaixonada pelo produto. Só que ele não está olhando o mercado. Então o produto é muito bom, mas não vende, quebra. Você também tem que vender. Você tem que olhar o Product Market Fit, o PMF. Se o produto está aderente ao mercado e está vendendo, continua com ele. Não está, tem que fazer o outro ou mudar ele.
Tem que ser rápido para ter essa percepção.
Tem que ser rápido. Né? É, outra coisa, aí empresas pequenas, médias e grandes, é olhar o mercado. Também está atento, por isso que é importante estar presente em eventos, estar discutindo com o mercado em si, né? Concorrentes, parceiros, seguradores e tudo, e outros mercados a mesma coisa, para você entender o mercado. Se você faz seguro de transporte e você está na pandemia, você está bombando, está vendendo muito, todos os seus clientes estão vendendo mais, e você fala, nossa, cresci a corretora, a área da seguradora dobrou de tamanho. No outro ano acabou a pandemia. O que vai acontecer? Vai diminuir de tamanho. Aí você fala, pô, perdi 30% da receita. Mas o que aconteceu? Eu não perdi nenhum cliente. Então você está caindo porque você, quando estava bom, você não cresceu em outros ramos. Você não vendeu mais novos clientes, você não fez cross-selling. E aí você ficou achando que você estava bombando em um produto. Quando o mercado mudou, você caiu. E aí se cair muito, você não tem fluxo de caixa para aguentar essa pancada. Então você tem que se planejar. O outro, mitigações de risco. Seguros, prevenção. Vou abrir uma empresa que faz prestação de serviço. E se o meu funcionário errar e gerar um prejuízo de X milhões, você tem caixa para pagar, você quebra. Então você tem que fazer seguro. É o que vocês falaram do D&O. Uhum. Para empresa de prestação de serviço e outras, você tem o E&O. Né? Você é um médico super bem conceituado, foi lá e teve um erro e foi processado e teve que pagar milhões e você quebrou. E aí sua carreira foi embora. Você tem um seguro, ele te protege. Se você tem um lastro no banco para pagar o prejuízo, ele te protege. Se você tem contratos bem amarrados, você se protege. Aí você contratou um advogado bom, contratou um consultor bom para olhar também. Então, respondendo a sua pergunta, primeiro de tudo, acho que é fluxo de caixa. Né? E acho que vocês sentem na veia aqui, vocês são empreendedores, né? Pô, eu tenho um estúdio, tenho tudo aqui. E se não entra patrocínio, como é que eu mantenho o projeto
de pé?
De pé. Aí acaba.
É isso, é isso. É,
agora a pergunta é, como é que eu crio algo diferente, uma proposta de valor diferente, para que eu traga mais patrocinadores ou que o patrocinador vê tanto valor que ele vai pôr mais patrocínio?
Isso.
E aí o projeto ele vai longe.
Uhum.
Né? Então, é igualzinho.
Boa.
O cliente vai olhar isso. Então, hoje, o que a gente vê? Os nossos clientes estão se sofisticando muito, porque os clientes deles também estão se sofisticando muito. E eles vêm para a gente e falam, poxa, eu preciso disso diferente. Aí a gente vai lá e tenta criar. Aí nós vamos para o mercado seguro. Como é que as seguradoras fazem diferente? Aí a gente tem um problema aqui.
É.
Né? Porque o mercado de seguros não está inovando tão rápido quanto os clientes estão inovando.
Perfeito.
Né? Então, o papel fundamental do corretor, e eu acredito cada vez mais nisso, e acho que vai crescer mais o papel do corretor, e quanto mais consultivo, melhor, é como é que a gente faz essa ponte? Porque a gente também pode cobrir esse gap da seguradora até a seguradora ter esse diferencial.
É.
E isso vira um diferencial nosso. Por outro lado, a seguradora também pode trazer o funding para a gente fazer isso juntos. Que a gente também não tem quem recebe o prêmio é a seguradora. Então, como é que faz um trabalho em conjunto? Então, esse talvez seja o dilema. Aí, quando você olha inovação dentro do mercado de seguros, aí você tem fila de TI. Ah, eu tenho uma baita ideia, uma mega solução, mas entrou na fila de TI, a seguradora vai demorar um ano para implementar aquilo. É normal, né? E faz parte. Agora, o que pode ser feito para a gente fazer isso na frente, já largar agora de uma outra forma e para a seguradora ainda de uma forma manual e depois ela vai se arrumando até chegar no todo mundo online?
Até que a qualidade pessoal, como é que eu melhoro o meu poder de convencimento para furar a fila, sei lá, né? Porque...
O planejamento é isso, mas também onde você quer chegar. Porque a seguradora fala, poxa, eu preciso ter esses processos digitalizados. Mas eu estou com uma fila de TI, mas isso é estratégico, é board, ele vai passar na frente. Por quê? Porque ele pode tomar um prejuízo, pode atrasar outra coisa, mas daqui 1, 2, 3, 5 anos ele precisa estar com isso de pé.
Uhum.
Então como é que você traz solução que encaixa também no propósito da seguradora? Para você escolher aquela seguradora para, em conjunto, né, para aquele cliente, porque ela está investindo no que ele precisa. Então, entender a dor do cliente é um trabalho diferente, que traz a proposta de valor diferente para você não quebrar e, pelo contrário, vender mais. E entender os seus fornecedores. E aí é o outro pilar.
Uhum.
Você está vendendo o quê? Quem são seus fornecedores? Então, hoje, vocês estão com InsurCash. Imagina que fechou essa empresa aqui que faz a estrutura do podcast. Qual que é a sua contingência? Senão você vai ficar 3 meses ali sem...
Local.
Sem local. Tem outro lugar? Não. Tem seguro para isso? Não. O que pode ser feito para prevenir isso? Aí você não tem problema. deu problema aqui, você põe em outro lugar, tá tudo certo.
É isso.
Né? Então, você também previne esse problema de fluxo de caixa, porque o seu próprio patrocinador pode falar, poxa, eu não quero investir, porque você está 3, 6 meses sem publicar nada novo, porque vocês estão se arrumando. Então você consegue prevenir. E normalmente o pequeno empresário não faz isso. Por quê? Porque ele não veio dessa sofisticação. Né? Quando ele é empreendedor assim do zero, ele, sei lá, era motor, era empregado de uma empresa de segurança e vai empreender no mercado seguro. Nossa, como é que faz? Ou em outros mercados. Acho que você tem que também estudar. Sebrae tem bastante coisa. Né? Tem muita gente hoje ajudando pequeno e médio empresário. Tem linhas de crédito para pequeno e médio empresário. Então dá para montar tudo isso. Né? Os sindicatos têm isso, as associações têm isso também que ajudam. Então dá para você olhar diferente. Tem que fazer, na minha opinião, tem que fazer diferente. Fez diferente, tem uma proposta de valor diferente, você vai crescer. Entregou a mesma coisa, aí você começa a entrar na vala comum do mercado, aí é preço, 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 preço e vai caindo.
E vai embora.
Vai ser difícil sair de preço? Não. Porque o cliente também não vai pagar mais caro. Mas quando você consegue tangibilizar isso, você paga. Exemplo, você vai comprar. O que que você mais gosta da vida hoje de hobby?
Futebol.
Futebol. Você vai
Não,
comprar.
minto, kart.
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 Você vai comprar um kart. Macacão do kart.
Caro pra caramba.
Cara pra caramba. Você vai comprar o macacão que você mais gosta, se você tiver dinheiro, e você mais gosta daquela marca, daquele produto, daquele tecido e tudo mais caro, ou você vai comprar o ali baratinho que você comprou ali no, na barraquinha da esquina que não protege nada só para dizer que tem um macacão?
Se eu puder, eu vou nesse aqui, no primeiro.
É isso. Então essa é a pergunta. O produto que você está vendendo é esse ou onde que ele está aqui? Porque aí você tem uma proposta de valor diferente, você tem um valor agregado diferente. Seu cliente vai pagar mais. Talvez você não venda como a barraquinha da esquina.
Mas também numa troletada.
Mas a margem de lucro do seu
É.
produto é maior. E você vende menos faturando mais que esse cara aqui.
É um valor agregado,
Diferente.
né?
Então, vai abrir um negócio? Qual que é seu valor agregado? Essa é uma grande pergunta que a gente faz internamente. Então, cada produto a gente olha e fala: poxa, como nós agregamos mais valor a esse produto? A gente já agrega bastante. Como é que agrega mais? Tem alguns produtos que a gente já está na página 10, aí não tem o que fazer. Aí, talvez tecnologia, inteligência artificial, alguma coisa. E tem produto que a gente pode subir o nível também. Então, poxa, vamos trabalhar para isso. Então, toda essa lição de casa que a gente está fazendo. Também é para fazer esse a mais. Por quê? Porque faz parte do projeto e o cliente agrega valor.
Show de bola. É isso. Caraca, Nicolas, só tenho que agradecer.
É isso.
Que
Obrigado a
animal,
você.
meu. Você é louco, cara.
Dois episódios brilhantes com o Nicolas.
Vai dar dois episódios,
É, e só tenho a agradecer, cara. Muito obrigado pela aula que você deu aqui pra gente hoje.
né? É isso.
Eu já saio daqui
Empreendedorismo,
com algumas
conhecimento.
missões pessoais
Depois a
aqui.
gente chama o Léo, o Nicolas aí, para ajudar a gente. Uma consultoria de graça na faixa.
Na faixa não, pô. Faz um collab, pelo menos.
É, boa, boa.
Não, obrigado a vocês. Acho que, nossa, uma honra aqui vir para cá. Eu acompanho vocês desde o começo, né? Mas a gente tava olhando assim, quando o Thiago até falou contigo e falou: pô, não, vamos lá falar. Acho que tem bastante coisa. É, assim, para nós é uma oportunidade de falar do mercado. Vocês estão trazendo isso. Então, é importante falar da Inhumas. Né? A gente tem um baita projeto, uma baita corretora. É, a gente vai fazer uma transformação muito legal, toda planejada. Então, é um case aí que a gente vai quer contar, né, para o mercado. E o mercado já está sentindo aí nesses meses. Mas como é que a gente ajuda o mercado? É, tem um lado um pouco colaborativo aqui também, né, de gratidão. São
Perfeito.
25 anos que eu sustento a minha família com o mercado de seguros. Como é que a gente ajuda mais gente a fazer isso? Como é que a gente ajuda pessoas a melhorar? Né? Você pode ser um diretor, mas será que com alguma ideia que nós trocamos aqui ajuda esse diretor também a melhorar a vida dele? Um funcionário, em qual nível? Então, segurador, seja ele quem for. Então, nós, assim, tudo que vocês tiverem de projeto, que seja para melhorar o mercado, impulsionar o mercado com um propósito legal, eu estou dentro.
Boa.
Boa.
É isso. E você sabe que essa é a nossa grande missão, na verdade, né? A gente
É.
gosta tanto do mercado que a gente tentou, de alguma forma, levar a palavra do seguro de uma maneira amigável, digamos assim, que qualquer um possa consumir, né?
Exatamente. Pô, e com as novidades aí que eu não posso dar o spoiler quando a gente começar a lançar e fazer tudo, acho que vale. Se vocês quiserem, a gente vem de novo e explica toda essa
Boa.
parte da transformação, como foi, traz a nossa
Com certeza.
agência aqui para falar também, porque acho que tem um case legal que
Legal.
pode ser replicado por vários outros corretores também.
É isso.
Com certeza.
Show de bola. Obrigado,
Denis, muito
Nicolas. Valeu
obrigado a
mesmo.
vocês.
Galera, recados finais aqui. Não deixe de ver esse episódio, esse bate-papo aqui sensacional no nosso canal do Insurecast.
Você sabe se o cara já chegou até aqui? Ele já viu, né?
Hã?
Se o cara chegou até aqui, essa parte que você tá falando, ele já viu, né?
Ah, com certeza, né? Mas, porra, vale pra esse e pros outros. Mas eu falei no
Manda
primeiro,
pros
pô.
outros, fala assim. Manda pros outros, manda pros amiguinhos.
É, manda pros amiguinhos esse episódio aqui, porque foi fenomenal. Vocês puderam
Isso.
conferir aí. Deixa aquele like. Isso ajuda bastante o canal. Isso ajuda a divulgar bastante esse
Isso.
vídeo aqui, a espalhar pra galera. Quanto mais likes tiver. Ah, não é. Cara, isso vai chegar mais gente.
É, comenta aí também.
Comenta também, é importante, vê o que vocês acharam, quem vocês querem também que a gente traga, é importante também ter o feedback de vocês e ter indicações,
Isso.
beleza?
É isso. E pessoal, sempre lembrando, o Insurecast é um projeto pessoal, meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
É isso aí. Valeu,
Valeu?
gente. Beijo, abraço.
Obrigado. Até a próxima.
Valeu, obrigado.